para se poderem financiar. Os mestrados e doutoramentos atingem algumas vezes valores exorbitantes. O livro defende que se definam tetos para as propinas nesses ciclos de estudos superiores. O Governo está disponível para fazer esse caminho de maneira a garantir que ninguém, por via económica, fique impedido de estudar. Segunda questão é a habitação. Quando ouvimos as pessoas, neste caso os jovens, a falar de questões de problemas de habitação no ensino superior, nós sabemos que eles não pedem isenção do IMT ou do IRS jovem. Pedem mais residências universitárias públicas, pedem a reabilitação de edifícios devolutos do Estado em residências universitárias e eu pergunto o que vai o Governo fazer nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para perguntas ao Governo o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor, Sr. Deputado. Peço desculpa, tem toda a razão, o Sr. Ministro tem que responder. Sr. Ministro, peço desculpa, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para...
Sim, e é só para dizer que o livro cede os 14 segundos para o Ministro.
Certo, o Sr. Ministro só tinha 9 segundos e o livro cede 14 segundos ao Governo. Se faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto, e muito obrigado pela disponibilização dos 14 segundos. Só em relação às taxas, nós já fizemos um levantamento de todas as taxas de todas as instituições e estamos a analisar, e de facto são muito diferentes, muito diversas, e nós não temos nada contra o facto de elas serem diferentes, porque nós respeitamos a autonomia. Nós não vamos fixar taxas que são serviços prestados pelas instituições, mas concordamos que é preciso olhar para isso. Em relação às residências, volto só a reforçar que eu tenho transmitido isto às instituições de ensino superior, independentemente das residências que venham a ser financiadas com PRR, que muitas vezes é disso que estamos a falar, de algumas que já não conseguem ser executadas, as instituições de ensino superior têm que ter uma estratégia para este tipo de alojamento.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Agora sim, para perguntas ao Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, o CDS acompanha e saúda vivamente a posição do Primeiro-Ministro de libertar a disciplina de cidadania dos projetos e amarras ideológicos e de facção. Porque para o CDS a disciplina de cidadania deve servir para ensinar, não para doutrinar as crianças e os jovens de Portugal, como obsessivamente quer o Bloco e a deputada Joana Mortágua, que entretanto fugiu do debate. Nas questões de género e de sexualidade, dada a delicadeza das matérias envolvidas, a disciplina de cidadania não pode corresponder à imposição de um pensamento único sem contraditório, aplicável a crianças a partir dos 3 anos e do pré-escolar, e independentemente da autorização e do consentimento dos pais. É disto que se trata. E é isto que o CDS é contra e levanta a sua voz, hoje e no futuro. E por isso, Sr. Ministro, o que eu gostava de perguntar é, na decorrência do discurso do Sr. Primeiro-Ministro, quais são as matérias que vão ser revistas para retirar as amarras ideológicas da disciplina de cidadania, e quando é que essa revisão ocorrerá no futuro próximo? Obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Se faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Como eu já tive a oportunidade de dizer, há um processo de avaliação que está previsto que seja concluído em abril e, por isso, se for possível, qualquer revisão da disciplina de cidadania e desenvolvimento ou qualquer outra, terá efeitos, possivelmente, ainda no próximo ano letivo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma nova pergunta ao Governo, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não gostaria de esgotar a minha intervenção nas amarras ideológicas que a esquerda quer continuar a impor às crianças e à juventude de Portugal. E a minha segunda pergunta, Sr. Ministro, tem a ver com a autoridade dos professores. Este Governo já deu mostras que dá particularmente importância aos professores para melhorar a qualidade de ensino em Portugal. E em 6 meses este Governo fez mais do que o PS fez em 8 anos. Por um lado, conseguiu um acordo para a recuperação do tempo de serviço dos professores e, em segundo lugar, reforçou o quadro penal no caso de agressões a professores, aumentando a moldura penal para os agressores, medida essa que o CDS também gostaria de saudar. E a pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, é quais são as outras medidas que estão previstas por parte do Governo para melhorar o estatuto dos professores e, dessa forma, melhorar ainda mais a qualidade da educação em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. O Governo já aprovou em Conselho de Ministros e já foi enviado à Assembleia, precisamente, uma proposta de lei para tornar crime público qualquer agressão a professores ou pessoal não docente, sem custos judiciais, e penso que isso é um sinal do comprometimento que o Governo tem, mais um sinal do comprometimento que o Governo tem com a importância e a centralidade que os professores e o pessoal não docente têm no processo educativo e do respeito que têm que ter e, obviamente, garantir que são figuras que garantem a autoridade dentro da sala de aula, porque, de outra forma, o processo educativo também sai prejudicado. Gostaria ainda de dizer que nós temos, de facto, nos últimos anos, um aumento, desde 2018-19, um aumento das ocorrências de criminalidade dentro das escolas. Preocupa-nos. É uma das dimensões que também discutimos ontem com a Associação Nacional de Municípios, porque a segurança ainda não está explicitamente na competência das autarquias, mas é isso que está previsto e é o que faz sentido. São as autarquias que estão próximas e conhecem as dinâmicas sociais e, em articulação com as forças de segurança, devem cuidar da segurança da escola e do espaço envolvente à escola, que também é muito importante. E por isso nós temos e manifestamos aliás, vamos criar a legislação necessária para que as autarquias possam proceder, caso considerem necessário, à contratação de vigilantes, nomeadamente o pessoal de reserva da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O CDS ainda tem tempo, julgo que fará outra pergunta, não é verdade, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sra. Presidente. A minha terceira pergunta tem a ver com contratos de associação. Este Governo anunciou o reforço dos contratos de associação com escolas privadas e o alargamento ao pré-escolar. É uma medida que o CDS também gostava de saudar vivamente, por permitir que alunos de famílias de menores rendimentos possam aceder à escola privada em iguais circunstâncias que outros alunos de outras famílias. A esquerda, mantendo a sua obsessão ideológica contra a escola privada, veio criticar a medida, mesmo sabendo que a mesma se aplica e se destina a alunos carenciados. É a contradição nos termos. Falar de política social nos discursos, mas depois opõem-se a políticas sociais na educação. Também neste caso seria importante que a esquerda se libertasse das amarras ideológicas. A minha pergunta, Sr. Ministro, é saber quantos alunos poderão beneficiar do alargamento dos contratos de associação previstos pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder. Só a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. O Governo valoriza, aliás, demonstrou quando fez um aumento que, apesar de não compensar o aumento dos custos, mas foi um sinal de que valorizamos o ensino privado, sobretudo quando ele está a colmatar lacunas na nossa rede pública. E fizemos um aumento de 7% por turma, que já está em vigor neste ano letivo. Em relação ao pré-escolar, aquilo que se pretende, ou seja, ainda não está exatamente definido, é que, mais uma vez, onde não conseguirmos dar resposta com a rede pública e houver disponibilidade dos privados, nós estamos disponíveis para contratualizar esse serviço, porque obviamente garantindo a qualidade, como tem sempre que ser, evidentemente, mas é uma forma de conseguirmos responder àquelas que são as necessidades das famílias e, mais uma vez, garantir o acesso a um nível de escolaridade absolutamente essencial para todo o percurso escolar dos alunos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Temos inscrito para perguntas ao Governo. Senhora Deputada Joana Mortágua pede a palavra para que efeito?
Muito boa sorte à mesa, Sr. Presidente.
Só por favor,
eu queria apenas pedir à mesa a distribuição de dois documentos. Um é a resolução do Conselho de Ministros 103 de 2013, que inclui o 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação 2014-2017, onde se fazem as referências à educação para a igualdade de género no pré-escolar. A outra é o documento que contém a composição do Governo e dos ministros que assinaram essa resolução, onde consta o nome de Paulo Portas, Pedro Mota Soares e do qual o Sr. Deputado Pedro Nunes era na altura Secretário de Estado. Muito obrigado.
Senhora Deputada, faz favor de fazer chegar à mesa os documentos que serão certamente distribuídos. A Senhora Deputada Inês Sousa Real tem a palavra para perguntas ao Sr. Ministro da Educação. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Sr. Ministro, eu não posso deixar de voltar ao tema da disciplina de cidadania, até porque, infelizmente, vimos o seu Governo ir a reboque de uma agenda, em particular do CDS, PP, e insólitos, insólitos, é que, de facto, o Sr. Ministro começou por dizer que era preciso haver factualidade naquela que era a reavaliação desta disciplina. E eu pergunto-lhe se essa factualidade está assente, por exemplo, no preconceito de afirmações como as do Sr. Deputado Paulo Núncio fez recentemente, em que vinha dizer que há crianças nas escolas que estão a ser sujeitas a práticas em que os rapazes são obrigados a pintar os lábios e as raparigas a pintar o bigode para poderem identificar-se do ponto de vista do género. Ou pergunto-lhe também, insólitos, insólitos, é a reboque da agenda do Chega, em que ainda hoje ficámos a saber, através da bancada e da deputada Rita Matias, pasme-se que a educação sexual feminina, pelos vistos, é a ideologia de género. Porque, de facto, se não deveríamos estar aqui antes a aprofundar aquilo que são os conteúdos desta disciplina, nomeadamente que não só nem um tio ou um avô tem o direito de tocar no corpo de uma rapariga, que a violência doméstica que assistem em casa do pai a bater na mãe não é normal, ou que até mesmo a perseguição do namorado também não é normal.
Senhoras e senhores deputados, por favor, vamos reduzir o nível de ruído na sala porque não se consegue ouvir a senhora deputada em condições. Insisto, não se consegue ouvir a senhora deputada em condições. Por favor, reduzam o ruído na sala, senhores deputados. Se faz favor, senhora deputada.
É que, senhor ministro, eu acho que até pelo comportamento recente que temos assistido, de facto, só vem reforçar a importância da disciplina de cidadania. É que, infelizmente, há crianças, jovens e até adultos que não sabem o que é a sexualidade e têm preconceito em relação à própria sexualidade. E mais, querem continuar a alimentar uma sociedade onde a violência sexual é possível e continua a ser legitimada e perpetuada. E por isso eu pergunto-lhe que tipo de conteúdos, efetivamente, é que vão ser revistos e se não acha que não só estas dimensões devem ser densificadas, como também incluídas outras matérias, desde a proteção ambiental, a proteção animal, entre outras questões, até mesmo do ponto de vista da literacia política. Mas há também uma outra questão relacionada com o assédio sexual que não queria deixar de aproveitar a oportunidade para lhe colocar. É que os canais de denúncia no ensino superior têm sido insuficientes para resolver este problema. E por isso mesmo, queremos saber se, ao substituir a Comissão de Prevenção de Assédio no Ensino Superior, que foi uma decisão de junho, neste momento, quais os avanços têm sido feitos nesta matéria e quais as conclusões preliminares que o Sr. Ministro...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Se calhar começava pela Comissão para o Assédio no Ensino Superior, que já tive a oportunidade também de explicar aqui que nós fizemos uma alteração no objetivo da Comissão, que anteriormente tinha que propor uma estratégia para o combate ao assédio no ensino superior, e o que esta Comissão vai fazer e está a fazer e apresentará os resultados no dia 12 de dezembro, que é quando acaba o prazo, é fazer um levantamento desses processos e das estratégias que têm de ser adotadas pelas instituições de ensino superior. Porque é isso que faz sentido. Nós estamos a falar de instituições com autonomia, e que têm a obrigação de ter estas estratégias, e aquilo que a Comissão está a fazer